Você, por acaso, já notou um certo caos que vem se espalhando, se intensificando bastante nos últimos meses, até mesmo anos? Eu estou falando de mudanças abruptas, brutais, para alguns, assustadoras, que acontecem nas nossas vidas, na nossa sociedade, cultura, economia, política e assim em diante. É como se você estivesse escutando um jazz bem calmo com a sua esposa, com o seu marido, aquele ambiente realmente aconchegante, aquela música que te puxa, e aí, do nada, a Alexa ou qualquer outro dispositivo aí que você usa, começa a tocar um death metal, um black metal. Tá lá o Varg do Burzum gritando, ah! Né? Não vou nem imitar aqui porque você não merece isso, certo? Seria uma boa analogia com o que vem acontecendo em diversos aspectos, especialmente da nossa sociedade. Mudanças muito, muito rápidas que ocorrem numa frequência cada vez maior. Mudanças que há 5 anos nós jamais poderíamos sequer imaginar que seriam possíveis, tá? E é óbvio que para muitos esse cenário caótico, imprevisível, gera ansiedade, medo, uma sensação de que você está diante de um enorme tsunami sem ter uma direção certa, sem ter como sequer sobreviver a tudo isso, só sendo levado pela destruição e nada além disso. E não é à toa que tantos ficam pessimistas, tristes, alguns a ponto de chegar àquele estágio lastimável de considerar realmente a solução, né, final, o que você certamente sabe do que eu estou falando. Então, se você já lidou com esses sentimentos, com essa sensação, primeiro, eu já antecipo que você não está sozinho. Sabe por que eu digo isso? Porque eu venho recebendo muitas mensagens, comentários. Eu tenho um Instagram só do Liberdade VIP, a Liberdade VIP oficial. Vá lá porque eu publico mais conteúdos lá nos stories do que realmente aqui nesse canal, que para alguns tá meio abandonado, né? Enfim, lá eu sempre abro uma caixinha de perguntas e, bom, uma das perguntas mais comuns é exatamente como lidar com todas essas mudanças absurdas que nós estamos presenciando, certo? Eu realmente comecei a notar um desespero em muitos inscritos, né? De tal modo que, primeiramente, eu fiz uma aula só para alunos falando sobre esse tema. Recebi muitos, muitos elogios, assim, de longe a aula que mais gostaram, falando sobre como lidar com essas mudanças, né? E aí eu fiquei pensando, poxa vida, né? Eu não vou chegar e expor ela ao público porque não seria justo com meus próprios alunos. O que eu não vou fazer, mas nesse episódio aqui eu vou apresentar um certo resumo do que todo ser humano devia meio que escutar nesse momento, só para conseguir passar por este tsunami, por assim dizer, né? E curiosamente, quem chamou a minha atenção foi um próprio aluno meu, que chegou e disse assim: Nilman, eu tô muito grato com tudo isso daqui que você está me proporcionando, mas eu acho que pelo menos alguns ensinamentos você deveria a trazer para o resto da população, certo? Talvez você esteja vendo aí uma falta de publicação aqui nesse canal. Já vou até explicar um pouco da razão por trás disso, e é sim relevante. Se você acabou de chegar, não está interessado, é uma historinha que talvez tenha algumas analogias com a tua própria vida aí. Então, acho que não é algo a se desconsiderar. Mas, enfim, eu comecei a ver essa grande, grande preocupação, desespero em tantos inscritos, em tantas pessoas, que me sinto obrigado a fazer não só esse episódio aqui, né, como tentar aí fazer novamente os podcasts ao público, certo? Porque eu só estava fazendo minhas aulas para os meus alunos por não aguentar um pouco da situação da internet atual, né, pela falta de liberdade de expressão, pela exatamente a hostilidade que muitas vezes você encontra por ter opiniões mais, assim dizendo, mais apimentadas, como sempre é o meu caso, né? Mas enfim, a questão é que, por conta desse desespero, eu não tenho como ignorar. Eu não tenho como chegar e falar assim, ah, vou só viver minha vida, vou só ajudar os meus alunos. É óbvio que é a minha prioridade número um, mas eu não posso chegar a abandonar muitas pessoas que eu vejo aí realmente muito confusas nesse momento. Então, nesse primeiro episódio aqui, eu vou tentar explicar um pouco do que eu acabei trazendo lá para os meus alunos. Óbvio, de uma forma bem mais resumida, mais simplificada, porque eu estou aqui assumindo que você faz parte de uma certa massa. Não é uma massa assim, de pessoas completamente ignorantes e todo o resto, não. Aqui o nosso canal ele já é bem, assim dizendo, exclusivo de uma certa forma. Né? Já até adianto, tá? Se você está me escutando até agora, já pensando assim, nossa, esse cara está falando demais, você que está muito aí acostumado a ficar vendo TikTok, vendo cortes daqueles podcasts, né, que você sabe que é um conteúdo fútil, superficial, olha, não é por nada não, se você está incomodado, meu querido, já se desinscreve agora, já mostra lá pro YouTube que você nunca mais quer meus vídeos recomendados para ti, tá? Diferente da maioria dos canais que você encontra, eu realmente não busco inscritos, eu não quero só números, eu quero pessoas de qualidade, inclusive inscritos, não tô nem falando só de alunos, alunos é ainda mais, né? Agora, em relação só a inscritos, eu não quero inscrito jumento, tá? Que só chega e fica falando besteira, que não valoriza o meu trabalho, que não valoriza o meu tempo em fazer esses episódios aqui. Então você que não gosta, né? Você que não tem paciência para escutar um podcast que o sujeito não está mostrando a cara, que não tem aí uma atriz de filmes adultos mostrando aí os seios para o Brasil inteiro para chamar atenção, se você, né, não consegue ter essa atenção, esse foco necessário, né? Não é pra ti, cara. Pode ir embora que eu não vou ter nenhum ressentimento. Até agradeço. O algoritmo funciona melhor para que ele entregue a pessoas que não são como ti e sim como meus inscritos, que são pessoas que escutam esse podcast aqui do começo ao fim. Cada pequeno detalhe, certo? Eles não perdem nada. Isso eu vejo pelas métricas e assim em diante. Eles fazem isso não só por valorizar o meu trabalho aqui, mas especialmente porque são pessoas que não estão completamente imersas nessa escravidão mental de TikTok, de cortes e todo o resto. Mas se você já tá nessa situação, bom, sinto muito. Eu não tô aqui pra te ajudar, eu não tenho como te ajudar, na verdade, aí, tá? Faço uma reza e quem sabe Deus te ajuda. Então, assim, deixando isso já claro, tá? Ah, você fala demais, sim, eu falo, se você se incomoda, adeus, pode ir embora, tá? Realmente não quero você aqui, não tô aqui como todos os outros youtubers, né, falando assim, por favor, se inscreve no canal, deixa um like. Não, meu querido, já passei, assim, dessa época, eu quero inscritos com a mesma maturidade que eu tenho, que são tão ambiciosos, tão focados quanto eu sou, porque caso contrário, assim, não dá, meus colegas. Eu quero fazer grandes mudanças, não só na minha vida, mas especialmente no Brasil. Quem me conhece há bastante tempo sabe disso. Então não dá pra chegar e ficar, honestamente, com o foco na plebe, tá? Se você ficou ofendido com isso, já é um sinal que você é muito fraco pra estar aqui, tá? Não dá. Né? Não dá pra chegar e ficar aí, ai, coitadinho e tal, tal, tal. Não. Tá, aqui não é lugar pra gente que tá viciado no TikTok nem nada disso. Então, deixando isso já claro, tá? Se você quer, se você tem a paciência, por exemplo, de me escutar enquanto você está treinando, enquanto você está. Espero que você não fique me escutando enquanto você faz coisas com a sua esposa ou com o seu marido. Não, isso daí não é certo, tá? Por favor, não faça isso. Agora, se você faz isso enquanto tá correndo, tá no ônibus, no metrô, dirigindo, cara, é perfeito, certo? Esse é o ambiente para você me escutar, às vezes, nos meus podcasts. Então, se você gosta, se é um conteúdo mais profundo que você procura, esse é o lugar. Então, voltando à questão do caos, né, desse contexto extremamente imprevisível que nós estamos lidando e assim em diante, veja, a primeira coisa que eu quero destacar é que na internet não faltam o quê? Soluções para isso. Então, sempre você vai encontrar um sujeito lá falando bonitinho: ah, você, para lidar com esse caos, precisa, às vezes, sei lá, começar a treinar, o que não é necessariamente uma dica ruim, mas não é só isso, certo? Ou então o sujeito fala: ah, você tem que se organizar, você tem que aprender inglês para fugir do Brasil. Tá, faz sentido, mas tem algo faltando, certo? Algo que muita gente meio que tá buscando e não encontra. Hoje eu trago para vocês assim o que é essa explicação mais profunda, certo? A solução mais profunda que todos precisariam, no mínimo, escutar, para quem sabe começar a adotar na própria vida, né? Então, existem aí várias possíveis soluções que oferecem, que ficam prometendo. Algumas pessoas que até fazem um certo oportunismo, o cara chega e vê esse desespero coletivo das pessoas para, enfim, vender alguma coisa e de forma assim, sabe, bem, no meu ver, antiético, certo? Porque tu tá meio que deixando as pessoas realmente desesperadas para só assim conseguir vender o que você quer que elas comprem, o que eu acho realmente algo desprezível, mas enfim. A questão é, você lida com muitas falsas soluções para esse problema do caos ao nosso redor. E todas essas falsas soluções esquecem o princípio do problema, certo? O princípio, o mais importante de tudo. Por quê? Veja bem, essas mudanças, o caos em si, eu já adianto o mais importante, tá? Tudo isso não vai parar. Eu sei que no fundo o que você gostaria de escutar é o seguinte: fazendo isso e isso, você vai para um certo país, você vai conseguir uma certa profissão, você vai conseguir, enfim, alguma promessa ideal aí, e tudo vai se solucionar, certo? Você vai encontrar uma ordem, tudo vai ser previsível, vai ser como era no passado, você não vai ter que lidar com essa falta de constância, com essa ansiedade, de uma certa forma, com esse medo de não saber o que está, né, tá para acontecer. Eu sei que todos quase querem isso, mas você nunca vai obter isso durante a sua vida aqui, tá? Na verdade, se você for estudar profundamente diversas escrituras de diversas religiões diferentes, tá? Não estou só falando da Bíblia. Você pode pegar o que está no hinduísmo, no budismo, até em certas formas no Islã, o que alguns judeus messiânicos falam, alguns ortodoxos falam. Assim, meio que tem um consenso que nós estamos assim num período bem complicado, tá? Para colocar em termos bem suaves, mas não só, período realmente caótico. Isso é inegável, né? Tanto na descrição apocalíptica quanto naquela de Kali Yuga, por exemplo, né? Então, assim, não importa muito a visão religiosa, meio que tem um consenso nesse sentido. Não estou aqui sendo o perenialista, falando que toda religião, no fundo, tem o mesmo princípio e que são iguais. Não, é isso, mas é algo tão escancarado que você vê aí ao redor do mundo descrições do que está acontecendo. E nessas escrituras você pode ver, né, e óbvio que não é algo que a maioria vai fazer, não vai fazer a análise, o estudo esotericamente da forma correta, né, vai só ler por cima, às vezes ler como se fosse algo que vai acontecer literalmente naqueles termos, o que é bem, né, infantil de se fazer, mas, enfim, se você ter um pouco de cuidado, se você tiver ali uma visão mais apurada do que está ali escrito, você nota muita coisa que está acontecendo agora, que foi ali uma profecia de milhares de anos atrás, certo? A principal é essa, assim, o caos ele só vai se intensificar, só vai se intensificar. Lide com isso. Mas mesmo se você estivesse lá na Idade Média, né, tem muitos aí que na internet hoje em dia falam, ah, eu queria ter nascido na Idade Média. Bom, não vou entrar no mérito de isso ser uma escolha errada, certa. Cada um, né, tem a escolha que quiser. Agora, mesmo se você estivesse na Idade Média, tá? Teria menos caos do que atualmente, mas você ainda lidaria com algo bem elementar que em qualquer período histórico toda pessoa teve que lidar. E o que que é isso? A mudança, certo? Se você quer uma constante na nossa vida, é a mudança, certo? Tá tudo mudando constantemente. Até na Idade Média a situação já era assim. Óbvio, a intensidade não era como a atual, mas a constante mais escancarada que você tem na vida é a mudança. A vida em si é a mudança, certo? Então, você observa que muitas pessoas, quando ficam presas nesses ideais, certo? Bem fixos, bem rígidos, de que tem que ser dessa forma e essa pessoa tem que, por exemplo, ser o líder político e tem que ser essa ideologia, isso, né? Tem que ter ali tudo da forma como o sujeito gostaria que fosse, né? Ou que continue sendo da forma como era. Bom, com essa inconstância, especialmente no momento atual, você vai sofrer muito querendo impor, por assim dizer, a esse tsunami uma direção definida. Certo? É como você chegar literalmente para um tigre, e essa metáfora não é à toa, né? Para os evolianos aí, tem toda a questão que eu já vou até falar de cavalgar o tigre, mas assim, é como você chegar para um tigre selvagem, tentar apontar um dedo e falar assim: vá para a esquerda. O tigre ele vai te comer vivo, ele não tá nem aí, ele é um bicho selvagem, ele não vai ficar considerando, nossa, eu vou realmente levar em consideração que esse humano tá falando numa linguagem que eu não compreendo. Entendeu? Não, ele vai te comer, ponto final, vai te destruir, você vai ficar sofrendo lá, todo sangrando e tal, mas né, nada importa pro tigre que tá lá te atacando. Então, de uma forma similar, você vê essas grandes mudanças brutais que ocorrem no âmbito econômico, cultural, artístico, blá blá blá, é a mesma coisa. Você chegar aí e falar assim, ah, porque eu gostaria que fosse assim, ou que ainda fosse de uma certa maneira, você vai ser esmagado, você vai ser comido vivo, certo? Então, o sofrimento de muitos, a depressão, até aqueles pontos mais baixos que um ser humano pode chegar de realmente considerar, né? A solução não é solução, né? Aquela tragédia de né, acabar com a própria vida. Até nesses casos, né, o sujeito, no fundo, está lidando com o quê? Está lidando com uma visão da realidade que está completamente distorcida. Entendeu? O sofrimento, a derrota, o fracasso de muitos vem exatamente do quê? De como aquela pessoa encara esse caos. Esse caos que você não vai conseguir ordenar da forma como você quer. Jamais. Jamais. Certo? Então, o sujeito, por exemplo, tem uma insistência tão grande de querer, por exemplo, que a ideologia dele se perpetue por vários e vários anos e se mantenha como um establishment, né? Que para fazer isso ele acaba sendo preso, ele acaba, sei lá, perdendo emprego, perdendo aí oportunidades e a derrota, o fracasso dos objetivos pessoais dele acaba vindo, certo? Isso é real. Então vejam como é a forma como você encara todas essas mudanças, certo? De forma geral, tá? E foi o que eu apresentei na aula, só que, óbvio, em vários detalhes que eu vou tentar simplificar para vocês e colocar de uma maneira mais didática, né? No fundo, existem três maneiras de você lidar com esse caos, certo? Eu peguei como exemplos músicas brasileiras que vocês provavelmente conhecem, né? A primeira forma de lidar com esse caos, com tudo que está acontecendo, com essas mudanças absurdas, é você ser como o Cartola, né? Que tá lá falando do quê? Do moinho, né? Você, sendo esse sujeito que, por exemplo, tá vendo todas essas enormes mudanças vindo, esse caos absurdo, chega lá e fala assim: não, eu vou insistir em manter isso daqui, em querer isso daqui da vida. O que vai acontecer? As suas ilusões serão trituradas pelo moinho, né? O moinho, né? O negócio que fica girando constantemente, esse giro, que é o giro da vida, no fundo, certo? Ele tá falando daquilo, né? E a sensação que você tem quando escuta aquela música, né? De que a vida é um moinho, é exatamente a consequência de você ter essa atitude de, né? Você querer bater de frente contra esse caos da vida que você não tem controle, jamais, certo? Então, essa é a primeira postura que você pode ter, né? Você assume a postura de, por exemplo, um certo grão que fica ali no moinho, né? E assim que ele acaba se tornando em pó, como que ocorre, né? O grão tá ali numa forma bem específica, chega ali o giro do moinho. Com aquela força ali, entre aspas, do moinho, tem o conflito entre a forma do grão e a pressão que está vindo ali daquela roda, certo? Do movimento daquela roda. Por que eu estou falando tudo isso? Porque não é óbvio, tá? Não é algo óbvio. Se aquele grão não estivesse em conflito direto com ali a superfície que representa o movimento do moinho, ele não seria esmagado, certo? Ou seja, se você não vai e entra em conflito direto com esse giro da roda, por assim dizer, da vida, eu tô me referindo, né? Inclusive o caos dela, você não é esmagado, tá? Aí eu chego no, na segunda forma de encarar isso e já vai ficar mais claro para vocês. A segunda maneira é você ter a atitude do Chico Buarque. Olha que eu não sou um grande fã, hein? Não sou um grande fã, mas aquela música Roda Viva, que eu não tenho a menor dúvida que ele se, entre aspas, inspirou no Cartola. Enfim, a música Roda Viva é uma. Não vou falar que é uma imitação, não é, mas é uma música que tem um pouco do aspecto dessa do Cartola, né? Ele começa a música com aquele mesmo pessimismo, né, falando lá de como a roda acaba, né, te forçando a aceitar certas coisas que você não gostaria que ocorressem. Mas ao longo da música, vai chegando ali no final, ele começa a falar assim: ah, mas a roda viva também pode afastar uma saudade que no seu peito quer para sempre ficar. Então tem umas vantagens, certo? Então ele começa a ver: ah, tem sim esse lado bem pessimista de você ser triturado, como é o caso daquele do Cartola. Mas pensando bem, né? Assim, se você simplesmente enxerga alguns lados positivos, você talvez não acabe sofrendo tanto. Né? É a terceira forma de você, a segunda forma de você encarar essa situação, desse caos, né? Você vê ali, às vezes dá pra gente ter um pouquinho mais de maleabilidade, né? A terceira maneira, e última, né? Você pode dar até risada da música que eu vou usar como exemplo, mas pessoalmente é a solução que eu sempre encontro, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu, certo? Você pode dar risada, falar: ah, nossa, essa música é fútil. Não, meu querido, não é fútil, não é. Essa música é genial, ela é genial. Por quê? Diferente daquela do Cartola, o Cartola ele é visto como um grande poeta, uma pessoa muito mais culta, muito mais profunda do que o Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho ele é enxergado como um sujeito que bebe, que é engraçado, tal, tá em roda de samba. Mas essa solução, né, de deixar a vida me levar e assim em diante, não é só isso, mas ela certamente te traz menos sofrimento, isso é inegável, porque você não vai entrar naquele conflito direto com o giro da vida, certo? Com o giro do moinho, você não vai, você vai junto, certo? Óbvio, isso é meio perigoso, porque você fica sem direção, você pode ser levado para um lugar que você não quer ir. É geralmente uma boa ideia você ainda manter um certo direcionamento, mas é aí que eu chego e falo, vamos supor que você está lidando com um tsunami, certo? A vida é um tsunami, no mínimo o caos que a gente tá lidando, é um tsunami que tá chegando, certo? Se você tentar enfrentar, você vai se ferrar, você vai se ferrar. A opção que eu pessoalmente acho a mais inteligente é você pegar uma prancha de surf, aquelas bem grandes assim, sabe? 3 metros mesmo, você chega e fica olhando ali e fala, bom, deve ter algum lugar ali naquele tsunami que talvez eu consiga, né, subir ali numa onda e ficar, né, brincando surfista. Óbvio que eu estou falando metaforicamente, simbolicamente. Enfim, parece algo óbvio, mas para aqueles que já estudaram um pouquinho, a Évola sabe que é algo bem mais complexo do que parece. Em que sentido? Bom, você está lidando sim com esse grande monstro, entre aspas, que você não consegue lidar com essas mudanças gigantescas que um indivíduo, mesmo se o sujeito for lá um grande político, um sujeito genial, para ele conseguir alterar o rumo das coisas, nossa, tem que ser realmente algo muito, muito fora da curva, que é impraticável para 99,999% da população mundial. Agora, pare para pensar, né? Você está vendo aquele monstro chegando de um tsunami, de mudanças absurdas. O que você pode fazer? Você vê ali e fala, olha, eu não quero exatamente seguir o que é o lema do Zeca Pagodinho. Não é só deixar a vida me levar, não é só deixar o tsunami me levar, porque aí eu posso, né, me perder no meio. Aí eu vou virar a própria onda, certo? Mas eu posso tentar aqui achar um lugar específico, vou achar aqui uma tendência específica num tempo específico e, ó, pensando bem, talvez eu consiga dar uma surfada aqui ou ali, até para dar uma risada, curtir um pouco aquela sensação, certo? Mas esse é o princípio. O princípio elementar é o seguinte, você não vai contra a corrente, contra o que está vindo, o que está se desenvolvendo. Não, não. Você já fala, tá, pode ser algo que eu não gosto, pode ser algo que não era o que eu estava imaginando, mas o que eu vou ficar fazendo aqui? Chorar, lastimar? Ai, a única coisa que me resta agora é ser esmagado, vou virar um pó. Não, se você quiser isso, você, no fundo, é um fraco. Você é um fraco, né? Porque você não consegue se adaptar. Um sinal de força é você se adaptar ao que está acontecendo ao seu redor, né? Então, o que você poderia, pelo contrário, adotar, né? Uma maleabilidade de, por exemplo, no âmbito econômico, tá? Não vou falar nada relacionado à política aqui, porque eu, honestamente, eu não tenho mais saco, sabe? De verdade. Não faz mais sentido para mim. Mas vamos pensar em economia, né? Muitos aí que estão preocupados, tem alguns alunos meus aí que são investidores, um lá que trabalha na Faria Lima, e estava me mandando mensagens falando assim, meu, mano, tá todo mundo desesperado aqui, nossa senhora, a gente vai virar uma Argentina, pior que a Argentina, porque agora vai ter a moeda única e não sei o que, tal. O sujeito já estava quase considerando ali, eu não sei se jogar da ponte, mas talvez umas coisas meio nesse sentido, sabe? Ele já tava num pessimismo perigoso. Eu cheguei para ele e falei, o que é isso? Você tá maluco? Que pessimismo é esse? Vamos supor que tudo isso seja uma realidade, né? E aqui eu vou falar para um grupo pequeno de pessoas, tá? Quem tá me escutando aqui? Eu acho que esse episódio não vai ter mais que, talvez, 10 mil ouvintes, certo? Inclusive, peço a ajuda de você para compartilhar com pessoas que merecem escutar isso daqui. Não vai compartilhar com aquele seu amigo retardado, insuportável. Não, não faz isso não, pelo amor de Deus. Não quero plebe aqui, tá? Agora, Né? Uma ajudinha pode ser benéfica nesse sentido. Só compartilhe com pessoas que são de qualidade, como você. Agora, voltando à questão, né? Olha, sinceramente, né? Para esse pequeno grupo de pessoas que está aqui me escutando, não estou falando para o Brasil inteiro, meus caros. Eu não estou falando para o Brasil inteiro. Para vocês, eu chego e falo assim: então, a primeira opção é você ficar desesperado, chorar, esperar tudo isso acontecer, como por exemplo, inflação, certo? Vamos supor que tenha aí uma expansão em termos monetários, BNDES, então toda aquela, entre aspas, festa que muitos estão esperando. Se isso vai acontecer ou não, eu deixo lá no Cal Seguro, que é o lugar onde eu faço as minhas análises geopolíticas, macro e assim em diante. Então, se quiser, vai lá, porque eu não vou ficar falando sobre esse assunto no Liberdade VIP. Mas vamos supor, né, que realmente tudo isso aconteça. Meu caro, eu falei isso aqui para ele. Falei, tá, vamos supor que você esteja certo. Por que que você está desesperado? Enquanto o negócio está funcionando, você aproveita, você ganha dinheiro. E vai colocando lá na Ilha Caimã, vai colocando ali. Aí ele começou a falar: cara, não é meio egoísta da minha parte fazer isso? Eu falei, o que você pode fazer do contrário? Eu pergunto também para você que está me escutando: o que você pode fazer do contrário? O máximo nesse sistema político que nós estamos vivendo, você já fez, que é, entre aspas, votar. É o máximo que você pode fazer nesse sentido. Certo? Ah, mas eu tenho que compartilhar publicações, eu tenho que expressar que eu sou liberal, que eu sou libertário, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Você vai ser igual o sujeito lá da música do Cartola, entendeu? E pior de tudo, assim, é algo que, honestamente, não faz nem sentido para a própria ideologia de alguns desses caras, certo? Então, assim, você vai deixar de ganhar dinheiro porque você quer ser o libertário, liberal, certo? Que? Sabe? E eu comecei a explorar esse lado com ele, e aí ele falou: cara, não é que você tem razão, né? E muitos, quando eu falo sobre isso, começam a entender. Você é que tá lá lamentando, falando: ai, porque a gente vai ir para uma ditadura e todo o resto. Olha, bom, primeiramente, se você não gosta de viver num lugar assim, já acha um plano B. Só que para chegar no plano B, geralmente você precisa de dinheiro, não é mesmo? Então seja aí realista, não é pragmático, certo? Seja realista, certo? E sendo realista, você pode chegar a pensar: poxa vida, então, né? Será que dá para pegar um dinheirinho do BNDES, Lei Rouanet? O que que tem aí, né? Assim, sendo sincero, eu não vou pegar da Lei Rouanet porque eu não posso, porque não me aceitariam. Mas se eu não fosse o sujeito que eu sou, né? Com assim dizendo, as miras que tem em mim, eu tranquilamente pegaria o máximo que eu pudesse da Lei Rouanet, do BNDES. Eu vou tentar de outras maneiras, entendeu? Tem que aproveitar, né? Aí você vai falar: mas eventualmente a bolha vai explodir. Sim, mas até lá você já jogou todo o seu dinheiro em outro lugar, acabou, entendeu? Esse é o ponto, essa é a lógica, entendeu? Você pode estar na maior desgraça possível, você ainda consegue inverter a desgraça para o seu favor, certo? É aquele exemplo clássico do Aikido, certo? E várias outras artes marciais. O Aikido, alguns falam que é isso, que é aquilo, tal, mas enfim. Geralmente se usa o exemplo do Aikido porque é uma arte marcial que tem como um dos princípios usar a própria força do oponente contra ele. Então é saber usar ali a força que ele está colocando num soco na sua direção para colocar ele no chão, certo? Saber direcionar a força bruta dele contra ele, certo? Então, nesse sentido, você pode fazer alguns paralelos bem interessantes, não é mesmo? E não só você consegue, né, prosperar de uma certa forma na tua própria vida. Assim como no caso do sujeito que tá lá tentando dar um soco no Steven Seagal, que é lá o famoso guru do Aikido, né? Pelo menos na cena, não sei se na vida real ele realmente é tão bom assim, pelo menos na cena, o cara que tá tentando dar um soco, ele acaba no chão, né? Então você pode usar essa metáfora até em termos aí dos teus inimigos políticos, ideológicos e assim em diante, entendeu? Cara, é assim que você tem que imaginar. Por exemplo, em termos de Lei Rouanet e tal, 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 se você não pegar esse dinheiro, outra pessoa vai pegar. E às vezes é a pessoa que você não quer que tenha acesso a esse recurso, certo? BNDES, mesma coisa. Enfim, tem que enxergar as coisas dessa maneira, levando em consideração as suas limitações individuais. Isso é muito importante, porque o que você vai fazer contra todo esse mecanismo que está se instaurando, não só no Brasil, mas ao redor do mundo? Então, tem pouca coisa que você pode fazer. O que você dá para fazer é um plano B, certo? Você tem como chegar, ir para um outro lugar. Com dinheiro tudo se resolve. Essa é a realidade, entendeu? Essa é a realidade. Com dinheiro tudo se resolve, ainda mais no Brasil, certo? É inacreditável, certo? Ai, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Cara, se você tem muito dinheiro, por exemplo, bilionário no Brasil vai preso? Não vai. É a mesma coisa, entendeu? Então, de uma forma similar, certo? E aqui eu não tô falando para você cometer crimes, não é isso. Não precisa ser criminoso, não. Siga as leis, tá? Seja um sujeito aí positivista, faça tudo correto. Mas, assim, são oportunidades que surgem com essas mudanças. O ponto que vocês devem ter em mente é o seguinte. Você pode ficar com esse pânico, com esse medo, com toda mudança que chega na tua vida. É normal, todo ser humano é assim, certo? O instinto nosso é procurar sempre aquela constância da ordem, certo? Se você for pensar em termos ali do período da, entre aspas, Idade das Pedras, né? Onde o tribalismo era a regra, por assim dizer. Quando você parar para pensar nesses termos, né? O diferente, aquilo que surge e nunca aquela tribo ouviu falar, pode ser uma ameaça, certo? Pode ser algo bem estranho. E nesse sentido, faz parte da gente sempre buscar aquilo que a gente já conhece, aquele padrão que a gente se acostumou a ter, certo? Essa incerteza, esse caos, é algo que a maioria das pessoas tem um receio enorme, gigantesco. Só que não tem como fugir dele nesse momento histórico em específico, assim, não tem como. Algumas pessoas, como este que vos fala, têm uma tendência a não ficar com tanto medo, assim, são mais aptos a lidar com isso de uma forma normal. Por exemplo, eu nunca tive medo de explorar conhecimentos que as pessoas ficam com medo de ir atrás e de investigar assuntos que são, entre aspas, intocáveis pela grande mídia. E não é à toa que eu falo dos assuntos que eu falo, mas muita gente é o completo oposto. Talvez até você que está me escutando, mas até você, até essa pessoa que é sempre a certinha, que não quer sair da linha do normal, da linha do aceitável, da linha da constância que ela sempre teve e quer ainda ter, não tem como fugir, cara. O caos vai chegar, você vai ser pego de surpresa. E se você não tá preparado, se você não tá, assim dizendo, com o sistema imunológico assim, mental para lidar com essas mudanças, aí é uma situação muito trágica, né? E não é à toa que quando ocorreu aí aquela situação do vírus, né? O vírus 19, alguma coisa e tal, né? Enfim, não é à toa que quando aquilo aconteceu, muitas pessoas ficaram quebradas psicologicamente. Não tô falando que, nossa, elas eram fracas por conta disso. Não. É porque elas não estavam ainda habituadas a lidar com situações do tipo. Mas se você for perguntar para um bisavô teu que ainda está vivo, uma pessoa bem mais velhinha, né? Essa pessoa, por mais que seja mais velhinha, talvez tenha uma capacidade de lidar com essas grandes mudanças abruptas que chegam de uma forma melhor, porque ela já lidou com aquilo em outros períodos históricos. Algumas, inclusive a minha própria bisavó, Segunda Guerra Mundial, teve a questão de diversas crises econômicas aqui no Brasil, hiperinflação e tal. Então, a pessoa já lidou com tantas situações do tipo que ela já acaba tendo uma resistência, né? Agora, eu vejo que as gerações mais jovens foi meio que a primeira vez. Só que foi tão intenso para um grupo tão desabituado a lidar com essas situações, que alguns ficaram até meio que sequelados, não conseguem mais se integrar à realidade. Então vai ser um problema de longo prazo que alguns vão ter que lidar. Mas para você que está me escutando aí, meu caro, a solução é muito simples, tá? Vão te falar, você precisa ser organizado, arrume o seu quarto, tem uma rotina. Olha, no fundo, o mais importante essas pessoas não falam, que é o quê? Esse abraçar da vida, tá? Assim, você tem essas três possibilidades de como encarar esses caos. Você pode ser o Cartola, você pode ser o Chico Buarque, ou você pode ser o Zeca Pagodinho, que no meu ver é o mais inteligente dos três, entendeu? Você pode chegar e falar, não vou só abraçar o que acontece na minha vida, eu vou ficar resistindo ali e tentar de tudo, tá, vai virar pó igual lá é descrito. Tá bom, a escolha é tua, tudo bem, não vou ficar julgando, cada um faz o que quer. Agora, uma coisa é certa, se você quer vencer em qualquer aspecto da tua vida, né, siga a filosofia do Zeca Pagodinho, literalmente, só que óbvio, pegando uma prancha de surf no meio do tsunami enquanto tudo acontece, né? Não deixando ser totalmente levado. Né? Para usar um exemplo, assim, seria aquele influenciador que vai tanto atrás de hype que o cara se torna qualquer coisa em qualquer momento e perde qualquer identidade pessoal. Não é isso, tá? Não chega a esse ponto que aí não tem mais volta, aí é trágico, mas é pegar a prancha, entendeu? Falar, tá acontecendo isso, então vou lá, vou aqui, assim em diante. É a única forma de lidar com isso e manter uma certa sanidade mental, de verdade. A pior forma de você viver nesse mundo atual, tá? A forma mais fácil de você ficar sofrendo, lidar aí com tristeza, ansiedade, todo o resto, é fazer o completo oposto do que o Zeca Pagodinho recomenda. E as soluções que apresentam para esse caos, às vezes, é exatamente, né, a solução do Cartola. Se chegam para você e falam assim, então, todo esse caos que está acontecendo no mundo e todo o resto, o Jordan Peterson, por exemplo, ele chega e fala, a solução é você arrumar o seu quarto. Pode até ajudar alguns, tal, mas é muito pessoal. Primeiro tem esse aspecto. É muito pessoal, certo? E segundo, às vezes, para determinadas pessoas, o que ela precisa é a bagunça, literalmente, é a bagunça. A obsessão daquela pessoa pela ordem, é o que a torna tão, assim dizendo, assustada dessas mudanças. A pessoa fica com pavor de sair do que ela já encontra como um padrão, certo? Então, às vezes, a pessoa precisa do oposto disso. A pessoa precisa compreender esse mecanismo de mudanças constantes que faz parte da vida em si, né? Se você levar para a questão mais, assim dizendo, esotérica, simbólica, que é o que eu faço em algumas aulas exclusivas dentro do Liberdade VIP, inclusive, quem não é aluno ainda, vá lá, se inscreva enquanto ainda há vagas, certo? Porque tem um limite de alunos que eu consigo educar, então talvez acabe fechando aí nos próximas semanas ou meses. Mas enfim, uma questão é certa, né? Tem todo um aspecto simbólico muito profundo ligado à questão da vida em si, né? E se você analisar nesses termos mais elementares, mais profundos, que você encontra na mais alta cultura, tá? Aqui a gente fala desde os clássicos gregos até alguns dos grandes escritores modernos, né, essa questão de colocar a vida em si como essa parte caótica que você, se tentar ir contra a maré, você vai ser esmagado, você enxerga essa narrativa, se quiser colocar dessa forma, enfim, nas maiores obras que a humanidade já teve a oportunidade de presenciar, de ler e assim em diante. Então, assim, o resumo da ópera é o seguinte, meus caros, aceitem essas mudanças, tá? Não se esqueçam que vocês têm suas limitações, eu tenho as minhas limitações. Vou falar em termos políticos só para finalizar, tá? Eu fiz muitas coisas tentando ajudar o Brasil, tentando ajudar os brasileiros, mas mesmo tendo conexões com pessoas em Brasília, mesmo tendo uma certa influência, não dá, certo? E eu não estava sozinho, existiam pessoas pesadas do meu lado, do lado de certas pessoas, que também, assim, não dá, certo? A gente está lidando com pessoas, não só, entre aspas, poderosas, mas pessoas realmente psicopatas, que não têm um limite em termos do que elas fariam ou não fariam. Não, aquelas pessoas que fariam qualquer coisa para ser os tiranos que são, né? Então, Se até pessoas que têm influência política, cultural, não conseguem fazer nada, imagine você aí que está só me escutando e não falando como eu estou falando agora. Entende? Então, coloque-se no seu lugar, e não estou falando isso como uma ofensa, não. Sabe? Seja, assim dizendo, alguém que não se cobre tanto, sabe? Igual algumas pessoas que ficaram lá, ai, o Brasil vai ser destruído e eu não posso fazer nada. Bom, se o Brasil realmente for destruído, o que você pode fazer? Bom, foge daqui enquanto há tempo, né? Eu não acho que vai chegar nesse ponto, tá? Diga-se de passagem, não acho. Mas, assim, não se esqueça que você é só uma pessoa que mesmo, né, os sujeitos mais inteligentes, influentes, não conseguem fazer tanta coisa quanto vocês imaginam, tá? Isso é importante manter em mente, mas não só, tá? Muitas oportunidades surgem quando você enxerga a vida dessa maneira. Quando você não quer ficar dizendo ali pro tigre, então vire à esquerda. Não, não, não. Quando você só sobe no tigre e fala, vai para onde você quiser, meu querido. De vez em quando você dá uma puxadinha na orelha e tal. Mas a questão é, você tá ali como um espectador, não enchendo muito o saco dele, entendeu? Você vai ali onde que dá e pronto. Agradece ali a carona e é assim, certo? Agora, infelizmente, poucos compreendem essa lógica. Poucos têm, assim dizendo, até mesmo a humildade de chegar e reconhecer que, caramba, nós não temos esse poder constante de moldar a vida de acordo com a nossa própria intenção, com os nossos anseios, ideais e assim em diante. Não, cara, a gente tem que aceitar que o mundo tá dessa forma, acabou, não é pra ficar triste, não é? Porque, assim, não interessa. O que acontece, especialmente na sociedade, o que você pode fazer, né? Você pode, na tua vida, procurar pessoas boas, fazer seus projetos, enfim, e nesse sentido. E até na tua vida, quando ocorrem desgraças, quando você está lidando com uma situação complicada, tem como você enxergar de uma outra maneira. Se tiver falar assim, tudo ferrado, tô lidando com esse sofrimento, o sujeito às vezes foi traído, alguém morre que ele gostava muito. Você tem como usar até esse sofrimento como um combustível, certo? Você fala, eu fui realmente aí traído, e eu vou usar isso para mostrar que eu sou muito bom e assim em diante. Óbvio, depois que você consegue, você nem vai querer mostrar para ninguém, para sua ex, para o seu ex, nada, mas é um combustível muito forte, certo? Tem como você usar essa dor, essa frustração a seu favor, mas para fazer isso é essencial fazer o quê? Reconhecer em si o que aconteceu, reconhecer a realidade. Isso é o que poucos fazem, não é mesmo? Então, assim, meus caros, eu gostaria de manter esse podcast pro público, tá? Para fazer isso, eu conto com a ajuda de vocês, certo? Conto com o compartilhamento, o like, todo esse resto. Se você gostou disso daqui, foi só um breve resumo do que eu coloquei na minha aula lá no Liberdade VIP. Tem várias outras que estão cada vez melhores, porque eu saí dos grandes centros urbanos e estou tendo aí um ápice criativo que nunca tive antes. Então, né, são conteúdos aí que muitos estão gostando. É só você ver os depoimentos lá no meu Instagram, tudo bem? De qualquer modo, tenham todos um dia magnífico.